Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta, pela última vez, no Lado Bunker especial do Oscar 2025. E é claro que a gente deixou o melhor pro final, porque a gente vai falar hoje, única e exclusivamente, de Ainda Estou Aqui e da história do Brasil no Oscar, meus amigos. Não é só porque a gente tá falando disso esse ano que o Brasil só chegou no Oscar agora. Pelo contrário, é uma história bem antiga, a gente vai falar um pouquinho dela. E, para falar disso comigo, eu tenho convidados novamente mais do que especiais, meus queridíssimos amigos. E daqui da casa do Nerd Bunker, primeiro, a nossa chefe maravilhosa, Camila Souza.
Exatamente, o ouvinte não vai saber, isso fica na parte que não entra no programa, mas eu acabei de dar um esporro no Gabriel sobre várias coisas que ele tá fazendo, mas faz parte, é isso mesmo. E assim, eu não acho que a gente precisa ter um Oscar no Brasil, mas eu queria muito, mesmo sem precisar. É basicamente
Ah, a
isso.
gente quer. Ou se a gente quer. E o advogado de que o Brasil quer um Oscar mesmo sem precisar, Pedro Siqueira.
É isso aí, o Gabs Oi Cakes, como a gente deixou o melhor pro final, né? E a gente já tá meio que antecipando esse programa, alguns programas. A gente falou da Fernanda Torres, falou de alguns outros aspectos do Ainda Estou Aqui. Mas é isso, gente. Uma ocasião histórica merece um programa histórico. A gente tá. Ainda estamos aqui, vamos falar sobre esse filmaço, que é a nossa grande esperança no domingo aí.
É isso aí, então bora pra vinheta. Bom, a gente tá aqui em 2025, essa festa, esse clima de Copa do Mundo por Ainda Estou Aqui, está concorrendo a três categorias no Oscar. No caso, melhor filme estrangeiro, melhor atriz com a Fernanda Torres e melhor filme, simplesmente a categoria principal da cerimônia. Só que assim, não é de hoje que o Brasil marca presença no Oscar, né? Na verdade, a primeira indicação brasileiríssima veio 80 anos atrás, em 1945, com o Ari Barroso pela canção Rio de Janeiro. Né, que ele compôs pro filme Brasil.
Brasil.
E eu vou. Brasil! E esse sotaque tem uma justificativa porque é uma produção gringa, né? Uma produção de lá de fora, não é um filme brasileiro, então não é Brasil,
É
é
Brasil
Brasil,
com
mas de
Z.
qualquer forma.
É Brasil com Z,
Exato.
bom dizer. Não é Brasil, é Brasil.
Brasil com Z. Mas ali estava nosso queridíssimo Ari Barroso levando o Rio de Janeiro, né, pra cerimônia. Só que aí a gente veio a concorrer mesmo a melhor filme internacional, essa categoria que a gente tá sempre ali tentando e batendo na trave, em 1963, com O Pagador de Promessas, que inclusive é um filme que já tinha ganhado o Festival de Cannes, né?
Filmaço,
Filmaço.
filmaço. Inclusive, eu lembro que eu assisti na época que eu comecei a estudar cinema, né? Quando você começa a estudar cinema e tem os filmes obrigatórios e tal, é muito legal que a maioria dos cursos que eu vi, que eu fiz, indica muitos filmes internacionais, mas muitos filmes brasileiros. E um dos, assim, que você precisa assistir é Pagador de Promessas. E é um puta filme. É um filme que fala sobre. Acho que fala muito sobre religião e tal, Pagador de Promessas e tal, mas eu acho que ali tem aquela pitadinha do tempero brasileiro, da resiliência brasileira, sabe? Então eu acho que é um filme muito legal para assistir para quem tá aí, ó, querendo ver mais coisas que foram pro Oscar. É uma ótima dica.
É uma ótima dica, assim, é um filme antigo, é um filme preto e branco, então façam esse esforço porque realmente vale a pena, assim, vocês verem que é um filme muito bem feito, muito bem produzido, mas eu deixo aqui o aviso que não é um filme feliz, assim, é um filme que vai deixar você na lama, então esteja preparado para isso.
E se você quiser ter essa experiência, que é importante, nem tudo na vida é feliz mesmo assim, a gente tem, ele tá disponível no Globoplay e no Prime Video pelo canal Telecine, então tá aí o Pagador de Promessas. E esse foi o primeiro de quatro filmes brasileiros, né, que disputaram a categoria de melhor filme internacional. Porque aí depois a gente teve O Quatrilho, em 1996, O Que É Isso, Companheiro, em 1998. E esse eu queria deixar a anedota, porque é um filme baseado num livro situado na ditadura militar, que conta uma história real, com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro no elenco. Então, tipo assim.
Se isso não é foreshadowing, eu não sei mais o que é, sinceramente, sabe?
Cara, nossa, eu lembro muito de True Detective, sabe? Que eles falam, né? Que o tempo é um. Como é que é, Pedro?
É
É um
um círculo
círculo
plano. É um
plano?
círculo.
Isso.
Você
Um
lembrou de True
círculo.
Detective, eu lembrei de Se Beber, Não Case, mas tudo bem, cada um tem a referência, cada um tem suas próprias referências aí.
Mas é isso, assim, porque esse O Que É Isso, Companheiro, ele conta a história real do sequestro de um embaixador norte-americano, que foi utilizado por guerrilheiros armados para fazer a troca de pessoas que tinham sido presas pela ditadura militar, né? E aí é um filme que simplesmente a gente tem Selton Mello, Fernanda Torres e ainda uma ponte da Fernanda Montenegro. Pelo amor de Deus, gente.
É engraçado o Gabs ter dado todo esse preâmbulo, porque quando você analisa essa história do Brasil no Oscar, é curioso porque ela passeia por diferentes fases, não só da nossa história, do Brasil, como do Brasil inserido num contexto político, social, internacional, assim. Porque a primeira indicação, ele falou, foi nos anos 40 com Ari Barroso. Então, a gente falou aqui que era uma coisa brasileira pra gringo ver, não é por acaso, assim, porque fazia parte todo um esforço dos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra e tal, de trazer os países latino-americanos mais próximos, assim, da cultura americana. Então, tinha esse esforço de meio que mostrar a nossa cultura pro mundo, assim, pros Estados Unidos. E aí, agora, nos anos 90, vocês viram aí, o Gabs falou que a gente teve praticamente dois filmes em sequência, assim, de casa Oscar. O Quatrilho foi o que é esse companheiro? E eles meio que marcaram uma retomada do cinema depois de um período muito difícil, assim. Tipo, os ouvintes mais novos, pode perguntar aí pros pais, pros avós, o que foi o famoso governo Collor. Não foi difícil só pro bolso do brasileiro, foi difícil pra cultura também, pro cinema também, porque a gente passou vários anos praticamente sem ter filme brasileiro, assim, tipo, saía um, dois, com muito esforço. E aí, quando o nosso cinema, a nossa cultura, ela começa a se reerguer, começam a sair mais filmes, aí casa com essas duas indicações ao Oscar, que também é uma coisa que tá se repetindo agora com Ainda Estou Aqui, mas aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente.
Exatamente, e eu deixei de fora um outro filme que também foi lançado nos anos 90, nessa retomada que o Pedro acabou de citar, que é um filminho aí chamado Central do Brasil, né? Que é um outro clássico do cinema nacional, dirigido por Walter Salles, que é o diretor do Ainda Estou Aqui. Então, assim, vocês estão vendo como tá tudo ali, ó. Tudo conectado, casa, tudo interligado, entendeu? É isso, é o Se Beber Não Casa da Camila o tempo inteiro.
É um círculo.
É um círculo. Só que aí eu deixei ele separadinho pra gente falar um pouquinho de Central do Brasil, porque também indicado a melhor filme internacional. Só que pela primeira vez a gente teve uma atriz brasileira disputando a categoria de melhor atriz, que é a Fernandona, né? Que é a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, que foi roubada neste Oscar, inclusive. A gente falou um pouquinho no de atuação, mas não se aprofundou, que teve a polêmica dos Oscars ali de Shakespeare apaixonado, né?
Exatamente. É o multiverso de Fernandas, porque é a Fernanda, que é mãe da Fernanda, que é filha do Fernando Torres. Um caos. Pô, é o multiverso de Fernandos.
Quando eu descobri que o pai da Fernanda Torres se chamava Fernando Torres, mas, gente, o que tá acontecendo com essa família? Só pode ter um nome,
é, sabe? Duplicação. É jutsu de duplicação, isso é jutsu da Clone das Sombras, isso daí.
É isso. E fica a informação que a Fernanda Montenegro não chama Fernanda. Aí vocês vão no Google descobrir o nome real dela.
Acho que Central do Brasil, assim, foi um filme que eu vi criança, né? Porque, porra, que ano que foi isso que concorreu, Gabes?
Foi 99.
99.
Oscar de 99.
Exato. Então, de 99 eu tinha 8 anos. É, isso aí, 8 anos. Então, eu lembro que eu assisti criança, e aí quando você... É muito legal essa parte do cinema brasileiro, porque era uma época que eu consumia muitas coisas americanas. Muita série, muito Maluco no Pedaço, essas séries e tal. Até Chaves, que é uma série, assim, que é mexicana, mas também é de outro país e tal. E aí, quando você vê uma produção brasileira, é outro rolê de identificação. E aí, o legal do Central do Brasil é que eu assisti criança, porque meu irmão tava assistindo e tal. E aí, você se apega mais com a criança do filme, né? Você se identifica mais com a criança do filme naquele momento e tal. Mas eu acho que Central, assim, tem Brasil no nome, Brasil com S, importantíssimo, né? É o Brasil com S, não é o Brasil com Z. E começa um pouco mais desse sentimento que a própria Fernanda Torres verbalizou muito bem, que é esse sentimento de que a gente não precisa de um Oscar, mas a gente olha para o sucesso dos nossos filmes lá fora e a gente fica com essa coisa de, cara, vocês têm que saber o que a gente tem aqui, porque o que a gente tem aqui é muito legal. A gente se identifica, é muito mágico quando isso acontece, mas a gente tem essa ânsia de que os outros países vejam o que a gente tem de legal aqui, que é muito bom.
Central do Brasil, para mim, chegou um pouco mais tarde, assim, eu sou o mais novo aqui desse trio, então eu fui ver um pouquinho mais adolescente, mais jovem adulto, e acaba sendo um pouco complicado quando você vai ver um filme que é muito elogiado, que você já vai com a expectativa lá em cima, mas aí o filme, pra mim, ele cumpriu e superou, assim, porque a personagem da Fernanda Montenegro, pra mim, o que ela faz é incrível, porque o filme já é velho, mas ainda assim eu não vou dar spoiler, mas ela não é uma boa pessoa, assim, ela não começa o filme com uma personagem, não é uma boa pessoa, mas você se apega a ela de uma forma que, tipo, a cena final, o que acontece no final, assim, me destruiu por completo, assim. Acho que a cena do Oscar da Fernanda Montenegro seria a cena final do filme. Quem assistiu vai saber exatamente o que eu tô falando, mas, assim, o senhor Harvey Weinstein, o senhor tá pagando por tudo que o senhor fez, e esse Oscar de 99 tá na sua conta também.
É, porque pra quem não sabe, né, o Harvey Weinstein, que é um mega produtor dos Estados Unidos e tudo mais, mexeu os pauzinhos ali pra que Shakespeare, apaixonado, o filme que, da produtora dele e tudo mais, fizesse a rapa nesse Oscar. Inclusive, não é só a gente que tem essa raiva da categoria de melhor atriz, porque a favorita, na época, não era nem a Fernanda Torres, né, Pedro? Era a Tilda Swinton?
Então, só explicando esse rolê pro... Assim, a gente costuma brincar, né, que o Oscar da Fernanda Montenegro foi roubado, etc e tal. E, de fato, a performance dela é memorável, ela merecia muito, mas, no contexto da época, a favorita ao Oscar era Cate Blanchett.
Que tava
concorrendo com a Gwyneth Paltrow, com a Fernanda e tal. Mas aí o que acontece? Como o Gabs falou, o Harvey Weinstein, enquanto produtor, ele era muito influente, assim. Tipo, as pessoas conhecem ele hoje muito por causa das polêmicas, que ele tá preso, tá enfrentando um monte de processo. Mas ele era um dos maiores produtores de Hollywood, assim. Tipo, todos os filmes do Tarantino. Ele deu a carreira do Tarantino, praticamente. E aí, ele meio que criou essa ideia de campanha agressiva de Oscar, sabe? De fazer evento, botar os atores pra dar entrevista em todo canto. E até, assim, o lado mais podre, assim, da campanha, que é falar mal do concorrente, espalhar meio que esses factoides. Então, ele meio que definiu a campanha de Oscar como a gente conhece hoje, e com essa ele conseguiu o Oscar para vários filmes, assim. Acho que o maior indicativo disso foi o Shakespeare Apaixonado, foi o caso que ficou mais emblemático, porque no fim das contas você tem a Gwyneth Paltrow que, tipo, falando em português bem claro, não merecia aquele Oscar, sabe? Então,
é
isso. O próprio filme não tinha tanta força assim, né? Ele foi indicado, mas tipo, Shakespeare Apaixonado... Gente, é filme de sessão da tarde, assim.
Uhum.
Assim, qualquer filme, assim. E aí, essa coisa... Várias premiações de Hollywood tem. Várias premiações americanas tem. Que você tem a campanha que você dá um jantarzinho, né? A gente teve algumas polêmicas até no Emmy Awards, que é mais voltado para séries. A galera do Emily em Paris levando o votante do Emmy pra viajar pra Paris, né? Porque aí é uma coisa assim... A gente não vai falar de uma compra de voto direta, de tipo, vou te dar tanto pra você votar no meu filme, mas fica subentendido benefícios, festas, presentes, você recebe coisas na sua casa e tal. E aí você, eu acho que o que pegou a raiva do brasileiro é a energia assim, temos um bom filme, temos um filme competitivo, mas como eu vou competir com isso? Como que o brasileiro, com a sua produtora brasileira, vai competir com isso? Aí é o ponto do, tipo, não é que a Fernanda Montenegro só perdeu. Mas é que foi injusto pra caralho.
Sim, tanto que a Natália Bridge comentou no programa de atuações sobre isso. Que, por exemplo, caso, batendo na madeira aqui, Fernanda Torres não ganha este Oscar, vá pra Demi Moore e tal, não vai doer tanto quanto esse, justamente por isso. Porque, assim, esse claramente é como o Pedro falou, não merecia, ponto, sabe? Se perdesse pra qualquer outra, eu acho, atriz nessa categoria, acho que a gente até entenderia melhor. Mas Shakespeare Apaixonado, ainda mais depois de toda a sujeira que se descobriu do Harvey Weinstein e tal, enfim, ser humano péssimo, que apodrece e tal, aí que dói mais ainda, principalmente no nosso contexto, né, cultural, de, pô, retomada da cultura e tal. Enfim, não levamos nesta, mas... Alguns anos depois, a gente voltou pro Oscar e voltou bem com um filme chamado Cidade de Deus. E esse eu acho mais curioso ainda, porque Cidade de Deus, ele não foi representando... Quando ele ganhou várias indicações, que é o que a gente tá falando agora, ele não foi como o filme brasileiro ao Oscar. Foi porque ele foi lançado lá nos Estados Unidos, ele foi distribuído lá, e aí ele concorreu ao Oscar como qualquer outro filme norte-americano concorre, assim. Então ele concorreu a... algumas das categorias principais, assim, tipo, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia, assim, 4 indicações num filme que, curiosamente, não tinha sido pela gente, vamos dizer assim, sabe, não fez a rota normal. E eu acho essa história muito curiosa, que é, novamente, a cultura brasileira, um filme brasileiro mostrando o nosso poder, né, de, tipo, assim... Não foi como filme internacional? Beleza, então a gente vai como todo o resto, tá ligado? Citando a banda Molho Negro, mesmo que for na contramão, eu vou estar lá. E a gente tava mesmo.
Nossa, Gabriel, citação Molho Negro no lado do banco, olha só a coisa.
Eu amo Molho Negro,
então,
me deixa.
Eu queria só aproveitar esse gancho. A Kátia já falou um pouquinho antes, mas explicando um pouco pros ouvintes, por que é que eu digo assim que o Brasil não precisa do Oscar, mas a gente quer? É justamente por isso, assim, porque realmente, analisando friamente, a gente não precisa de uma validação. A gente sabe que o nosso cinema é foda, a gente sabe que nosso cinema é variado. variado. Tem infinitas histórias contadas aí. Tem criadores não só no Eixo Rio-São Paulo, mas tem cineastas aqui do Nordeste, cineastas do Norte. Tem bom cinema sendo feito no Brasil inteiro. A gente não precisa de um prêmio internacional para validar isso. Mas, para mim, soa muito condescendente também a gente partir desse pressuposto, assim, de que a gente não precisa, porque, no fundo, pode ter uma ideia, assim, de que a gente é bom, mas espera lá, também não é tão assim, sabe? Então, pra mim, é o contrário. Pra mim, a gente faz cinema bem pra caralho, e a gente merece o Oscar, sim. A gente precisa do Oscar, sim, porque, gente, é o Oscar, caralho. Acho que eu repito a frase que eu falei no podcast anterior. É o Oscar, caralho. Então, tipo assim, Martin Scorsese precisa do Oscar? Não precisa, mas ele quer. E a gente quer também.
Exato. É o Oscar, caralho, né? O DiCaprio também tava aí, ó. O DiCaprio, apesar de Oscar, não. Mas ele queria muito e fez toda essa campanha pra isso. Eu lembro do Cidade de Deus, que já foi um filme que eu assisti depois, já na adolescência também, aí ele já me pegou de outra forma, diferente do Central do Brasil, porque ele já me pegou no sentido de fazer cinema, que aí eu fui atrás dos bastidores, que é uma coisa que deu vontade na época de quem é o diretor, quem é o roteirista, como que isso foi feito. Você tem cenas memoráveis, você tem fotografia, câmera, tipo, iluminação, maquiagem, recriação de uma Rio de Janeiro antiga também, recriação do subúrbio, da favela, de como é essa realidade, assim. E uma história, novamente, uma história que não é a minha, mas é uma história muito reconhecível, sabe? É uma história que dá pra se relacionar muito bem, assim. Então, aí ele já me pegou mais do rolê cinema, quero estudar cinema, quero saber como isso funciona, sabe?
Não, total, é filmaço, assim, e é muito doido que faz sentido todas as indicações de direção, roteiro adaptado, edição e fotografia, como a Cá tava falando, porque é isso, é um trabalho. Dá pra falar que Cidade de Deus é um épico, porque, assim, se passa em períodos temporais diferentes, e cada um, ele tem as suas particularidades, você consegue entender quando é anos 60, quando é anos 90. A história que ele conta, os personagens que ele traz, assim, é um bagulho, tanto que é influente lá fora. Você vê até mangakás, sabe? Autores de mangá citando Cidade de Deus como uma referência. Então é uma parada muito grande. E, de novo, não é que a gente precisa dessa validação, não é que, Cidade de Deus seria um filme ainda maior com o Oscar. Não. Mas, ao mesmo tempo, o Oscar talvez fizesse mais gente ver. Chega, sabe, tem essa, porque também a gente fala disso, de, por exemplo, a gente sabe que a nossa cultura é boa, mas às vezes não sabe não, mano. Eu digo isso até pelo um pouco de bastidores do nosso serviço no Bunker. Quando a gente posta alguma notícia sobre filme brasileiro, sempre vai ter comentário falando que não presta, filme brasileiro é ruim, filme brasileiro é abaixo, sabe, tipo, menosprezando a própria cultura. E isso tem uma série de problemas, né? Se a gente for falar disso, acho que vai ser ficar 3 programas inteiros aqui. Mas é por isso, eu acho que é tão saboroso quando chega longe, sabe? É um negócio que eu tô sentindo, pelo menos com Ainda Estou Aqui, que é um filme que tá em cartaz há muito tempo, liderando bilheteria, semana sim, semana não, sabe? Que é um reconhecimento que às vezes a gente precisa desse choque também, que vem de lá de fora, pra falar, opa, peraí, a cultura brasileira pode ser da hora também, sabe?
Eu acho que Cidade de Deus se tornou muito emblemático, até pro pessoal da nossa geração, que cresceu ali nos anos 2000, porque ele ficou muito popular, assim, tipo, se você perguntar, qualquer pessoa da cidade vai saber quem é Zé Pequeno, quem é Dadinho. Então, foi um tipo de cinema que ficou muito marcado, assim, porque penetrou nessa camada popular, assim, dos cinéfilos até o pessoal que, sei lá, que normalmente não assistiria um filme desse. Mas eu cito também o Tropa de Elite, que é um filme que chegou mais ou menos ali na mesma época, mas também teve esse apelo popular de massa muito grande. Então, eu, mais uma vez, voltando ao que eu falei no início do programa, se a gente for pegar as indicações do Brasil no Oscar, a gente percebe claramente como é a linha evolutiva da nossa cultura, do nosso cinema nacional. Então, tem esse fator assim também, de que muitas vezes os filmes, eles conseguem equilibrar esse reconhecimento da crítica com popularidade de massa mesmo, assim, de tipo, virar a gíria falada entre amigos, assim, na rua. Então, isso
não,
é muito
virar
interessante.
Meme antes dos memes, né?
Uh-huh. Antes do meme existir, exato. Exatamente. E aí, seguindo a nossa história do Oscar, a gente já tá chegando cada vez mais próximo do momento atual, mas é que aí o Brasil deu as caras em outras categorias, por exemplo, o melhor curta em live action, foi indicado o Uma História de Futebol, em 2001. Em 2016, a gente deu as caras em melhor animação, com O Menino e o Mundo. E em 2020, a gente chegou em melhor documentário, com Democracia em Vertigem. E aí, tem dois casos que eu separei aqui pra esse finalzinho, que tecnicamente, o Brasil já ganhou o Oscar. Quer dizer, tecnicamente não, mas praticamente sim, porque foram nos casos primeiro de Orfeu Negro, que venceu a categoria de melhor filme internacional, e assim, é um filme situado no Brasil, atuado em português, sabe? Tipo assim, ele, no geral, ele é um filme brasileiro, mas ele é produzido pela França, então tecnicamente, quem leva essa estatueta é a França, não a gente.
Então, pô, tipo parece assim, Copa do Mundo, assim, que o time ganha a Copa do Mundo. Fala, tudo bem, todo mundo ganhou a medalha, mas e o troféu da Copa do Mundo? Vai ficar na casa de quem? Eu acho que deveria ser um rodízio, tipo, a cada ano, fica um ano na França, um ano no Brasil. É assim que tinha que fazer, entendeu?
E aí, depois, em 1986, a gente tem O Beijo da Mulher-Aranha, que foi indicado a melhor filme, melhor direção pro Hector Babenco, né? E melhor roteiro e melhor ator pro William Hurt, que ganhou, inclusive foi o único prêmio que levou, só que novamente não é considerado exatamente brasileiro, porque é uma coprodução brasileira e americana. Então, tanto que rolou um certo debate, tipo, ah, é certo falar que Ainda Estou Aqui é o primeiro filme brasileiro indicado a melhor filme? Meio que é, porque o outro a gente dividia com os gringos, né? Tanto que quem foi premiado? O ator norte-americano, sabe? Nada contra o William Hurt, que está lá no céu, ele realmente destrói nesse filme, mas assim, ainda falta, ainda estamos aqui esperando um troféu para o Brasil, e ele pode vir, meus amigos, agora em 2025 com Ainda Estou Aqui. Antes de continuar o programa, a gente precisa fazer uma pausa rápida para falar das batatas bem Brasil. A essa altura do campeonato, vocês já sabem que são as batatas sequinhas, crocantes, saborosas e que ficam prontas rapidinho, né? Logo, vocês também sabem que a companhia é perfeita não só para a maratona dos filmes do Oscar, como também para a própria cerimônia, quando a gente vai estar ali, ó, torcendo por indicados vindos da nossa terrinha, né? Até porque os produtos da Bem Brasil são 100% colhidos e produzidos com garantia de origem no Brasil, e não é à toa que é a batata mais vendida do país, né? Pensou batata? Pensou Bem Brasil. Confira o link que tá aqui na descrição para saber mais e garantir a sua.
Chegamos, né? Chegamos para falar de Ainda Estou Aqui. Gente, eu tô muito fresca do filme. É, eu conversei com o Gabes, porque vocês sabem, eu tô vendo muito anime, tô chegando nos 700 episódios de One Piece aí, tô vendo muito anime. E aí eu falei, tá, eu vou ver o Ainda Estou Aqui pra gente gravar o último programa e tal. E aí eu assisti ontem, assisti há pouco tempo, assim, e eu fiquei muito triste. Que filme triste. Que filme triste, melancólico, esperançoso, assustador. É um filme muito delicado em como ele trata dos temas que ele trata. Eu achei, assim, de uma delicadeza difícil de você colocar tamanho o que a gente sabe que aconteceu. Eu sou muito sensível a temas da ditadura, assim, por N motivos que eu vou falar ao longo do nosso papo, assim, mas ele foi um filme que me pegou emocionalmente. Eu chorei muito, eu terminei de ver, quando eu saí do cinema, eu liguei pra minha mãe, só pra, tipo, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu cheguei em casa, abracei meu marido, assim, eu tava completamente... Sabe, ele pegou um medo, majoritariamente, eu acho, não só brasileiro, mas de todo o país que já passou por uma ditadura. Ele pega num lugar muito, muito específico, assim. Então, ele me pegou dessa forma, mas falando de uma parte técnica, ele é um ótimo filme. Ele não é um ótimo filme brasileiro. Ele é um ótimo filme, ponto. Por isso que ele tá na categoria principal também.
É engraçado a Ká ter começado falando justamente dessa questão de que ele toca em algumas feridas e alguns medos que são muito específicos pra gente, brasileiro, porque era algo que eu ficava imaginando, assim, como é que a gente vai explicar todo o contexto, assim, o que foi a ditadura militar brasileira pra um público internacional, assim, não só americano, mas pra um público francês, público europeu e tal. E eu acho que o filme e nesse processo, a campanha de divulgação do Walter Salles, especialmente da Fernanda Torres, está fazendo um trabalho excepcional, porque no último final de semana eu vi, foi até a Cakes que postou uma reportagem gringa, que a manchete era: isso pode acontecer com a gente e esses filmes estão aqui para provar. E a capa era o Ainda Estou Aqui, ou seja, no meio de todo esse contexto de governo Trump novamente, de as canetadas que ele tá dando, né, os absurdos que a gente tá vendo acontecer, os absurdos que a gente tem certeza que vão acontecer, né, que o futuro tá ainda mais nebuloso do que no governo passado dele. Então, eu acho que realmente alguns medos, eles são realmente universais e eles estão mais próximos do que nunca, assim, não é algo que aconteceu 40 anos atrás, como no nosso caso, eles ainda estão aqui, infelizmente, ainda são reais, ainda são tangíveis, e infelizmente a gente ainda tem que tomar muito cuidado para não acabar numa situação parecida, se não pior, né?
E eu Ainda Estou Aqui, eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma muito pra mim, foi a parte mais surpreendente do filme, foi justamente a, como ele trata a questão da ditadura nesse núcleo familiar específico, assim. Porque, que nem o Pedro falou, pô, como é que vai explicar o que é a ditadura e tal? E, assim, ele não explica no sentido de, ah, ano tal aconteceu isso, ano tal aconteceu aquilo, e por isso essa família está nessa situação. Não, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, do jeito que elas se entrelaçam. Tudo ali tá sendo causado por conta da ditadura, né? A história gira em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, é focado no drama daquela família, daquela mãe que tem que se ver no meio dessa situação e precisa se manter forte pra segurar a família enquanto busca respostas e justiça. E isso é muita coisa pra se fazer, sabe? Num filme só. Ele poderia muito bem cair pra qualquer lado. Tanto de se esquecer do drama familiar e tentar contar o que foi a ditadura, como o contrário, deixar a ditadura muito de pano de fundo. E só que o jeito como ele intercala as coisas é tão forte que quando o filme, acho que não é um spoiler, porque a gente tem o trailer e tal, mas quando ele passa do período da ditadura, a história continua e ela continua sendo construída de certa forma, sabe? Tem diálogos ali no futuro que contextualizam certas coisas lá do passado, que não é uma questão de tipo assim, ó, é uma informação que eles deixaram pro finalzinho pra te surpreender. Não, é a vida acontecendo, né? A vida de uma família que, infelizmente, foi atravessada pela monstruosidade da ditadura. E tudo isso foi me... deixou ele enorme na minha cabeça, assim, sabe? Fez eu sair do cinema, tipo, não, mano, na moral, merece mesmo, sabe? Porque é como a Camila falou, não é um filme brasileiro bom, é um filme bom, sabe?
Eles pegam, e aí eu acho que é a parte mais importante, que já foi alvo de discussões, né, do tipo, ah, mas essa família não é uma família pobre, é uma família de classe média, né, quem que naquela época tinha empregado em casa, passava férias fora e tal, e eu sou uma pessoa muito pobre, de origem pobre, que, tipo, aquilo pra mim eram pessoas ricas, sabe, eu olhei pra aquela família e falei, isso nessa época era gente rica, ter empregado em casa, isso era impensável pra minha realidade, mas, mesmo com essas coisas, inspirado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que é da família dele, então não dava pra ele falar de uma realidade de periferia que provavelmente foi muito pior, ele tá falando da família dele. Só que aquela família, ainda que ela tenha esses preâmbulos de ser classe média ou não e tudo, ela era uma família normal. Ela era uma família normal e o filme ganha quando ele pega todo um começo e ele deixa tempo pra isso, pra construir a rotina de uma família normal. Uma mãe com muitos, tem 5 filhos, uma filha vai estudar em outro lugar, você tem os menorzinhos que precisam de mais atenção, você tem um filho que tá querendo adotar um cachorrinho, você tá com seu marido, e aí você tem a despedida, aniversário, a filha adolescente que quer ficar até tarde na rua. Família normal, é uma família brasileira vivendo o seu normal. E aí quando acontece, aí achei a fotografia maravilhosa. Porque quando os homens entram na casa a primeira vez, tudo escurece. Eles fecham as cortinas, mas para além do fechar de cortinas, a fotografia do filme, a Eunice está aqui iluminada e o cara está aqui, está no escuro. Que ele representa aquele o final da alegria por algum tempo daquela família. E eu acho que o que mais assusta é justamente porque eram pessoas normais. E é um filme que quer que você olhe para aquilo, que você veja a sua família naquelas pessoas e você olhe e fale, isso aqui pode acontecer de novo. E a nossa luta, em absolutamente todos os dias, é não deixar que isso aconteça de novo. Não deixar que se esqueça o que aconteceu para que não aconteça de novo. Mas o maior susto para mim, Games, foi isso. É do tipo, era uma família completamente normal vivendo o dia a dia e, de repente, do nada, tudo aconteceu. Sabe? É assustador pensar nisso, sabe?
Sim, é importante até pra destruir aquele papinho de, ah, só foi pego pela ditadura quem fez coisa ruim. É mesmo? Porque é um papo que surge do lance de, ah, se fosse eu e a minha família de pessoas completamente normais, isso não aconteceria, a gente não tava metido com arma, com sequestro, com nada. E olha ali, quem tava nesse contexto, sabe?
E pra mim é muito potente que hoje em dia a gente sabe dos horrores que ocorreram na ditadura, nos porões da ditadura, coisas inimagináveis, assim, muito por conta do governo brasileiro ter essa noção de que é importante resgatar essa memória. A gente teve a Comissão da Verdade, que foi um marco importantíssimo, assim, de a gente saber exatamente o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, e de não varrer para debaixo do tapete, não esconder, porque é uma mancha na nossa história, é uma ferida que o Brasil vai carregar para sempre, assim. Mas no filme me pegou muito, porque ele não opta por mostrar a ditadura de uma forma escancarada, assim, tipo tanque na rua, soldado batendo em estudante na rua. É uma coisa tão sutil, mas igualmente assustadora, assim, como a Ká falou. É simplesmente alguém chegando um belo dia na sua casa, ó, seu marido vai ter que vir com a gente e ele nunca mais volta. É simplesmente isso, assim, né? Tipo...
E nós vamos ficar aqui.
Exato.
E nós vamos ficar aqui dentro da sua casa também.
Tem uma cena, não é um spoiler, assim, mas eles também levam a Eunice Paiva pra ser interrogada, né? Ela também é presa, ela e a filha. E aí eles colocam uma mortalha nela, colocam um capuz nela. E todo o tempo em que ela vai andando na delegacia, você não vê o que tá acontecendo. Você só ouve, assim... Até quando ela tá na cela, ela só ouve os gritos, só ouve, assim, as torturas. E o Walter Salles, ele contou que essa decisão dele foi porque ele contou com essa memória meio machucada que a gente tem na ditadura. Tipo, você não precisa ver o que tá acontecendo. Só de ouvir, a sua cabeça já imagina o horror o suficiente, sabe? Não tem algo que eu possa mostrar na tela que seja pior do que o que a sua cabeça vai imaginar com esses sons. Porque você sabe exatamente o que tá acontecendo. Então, é um lado novo, assim, no cinema, de abordar a ditadura. Pelo menos eu nunca vi um filme que abordasse a ditadura dessa forma. Mas ele é igualmente poderoso porque, mais uma vez, como eu disse no podcast de atuação, eu acho que a gente tava comentando da atuação da Fernanda como Eunice, porque o próprio Marcelo Rubens Paiva, filho da Eunice Paiva, ele contou, assim, que a forma de resistência da mãe foi seguir sendo quem ela precisava ser naquele momento, assim. Tipo, óbvio, a gente tem mulheres incríveis, assim, que lutaram contra a ditadura ferrenhamente mesmo, assumindo a linha de frente. Eu deixo até a indicação do filme, um filme chamado Zuzu Angel, com a Patrícia Pilar, que também explora...
Fortíssimo.
Exatamente, um filme fortíssimo, e que mostra realmente uma mulher que tomou pra ela essa posição de ser firme mesmo, de ir pra linha de frente contra a ditadura. Mas a Eunice, ela meio que se encontrava numa situação impossível de que, tipo, é uma mulher na década de 70, tipo, e de repente o marido dela some numa sociedade extremamente patriarcal, que ela não consegue fazer praticamente nada, assim, sem o marido. E aí ela é muito pragmática de entender que não, eu preciso ser uma mãe, eu tenho 5 filhos para criar, eu quero saber onde é que tá meu marido, mas eu preciso estar aqui pela minha família. Então essa forma dela resistir também me pegou muito, muito, de forma muito impactante. E fora toda a questão de ditadura, vocês estão falando aí da questão do drama familiar, o filme ele também vai construindo lentamente o Alzheimer da Eunice Paiva real. Então você vê a família ao longo de várias décadas, e aí tem um momento muito específico, assim, pra mim, que você... Se você não entendeu ainda, tipo, é um momento que clica, assim, de que, tipo, que... Meu Deus, ela tá começando a ter esses lapsos, assim, de memória, ela tá começando, então... Fora todo esse drama político, assim, fudido de bom, ele ainda tem essa história humana muito real, assim, que é uma mulher que passou por tudo aquilo, e no final ela... A memória dela, ela meio que vai se esvair, assim, tipo, uma doença horrível que vai meio que destruindo quem você é aos poucos. Então, pra mim, são vários dramas, assim, num drama só.
E foi algo que o próprio Marcelo Rubens Paiva falou, né? Quando falam assim, o que o filme escolheu contar, um recorte, né? Um recorte muito específico. E ele fala, esse filme é sobre a minha mãe. E é um filme sobre uma mãe brasileira que ressoa com várias mães brasileiras, sim. De formas diferentes. Tenho certeza que já vimos nossas mães fazerem coisas como a gente vê ela ali olhando para a filha. E ela olha para a filha e fala, quem cuida disso agora sou eu. Quem cuida disso agora é a sua mãe, sabe? Você teve que, a filha no caso, passar por algo que não condiz com a idade dela. Mas a partir do momento em que a mãe chega, quem cuida sou eu. Eu sou a mãe. E eu acho que é uma força da Eunice Paiva, que a Fernanda Torres maravilhosamente fala dela em todo momento, e ela sempre dá o crédito de, estou indicada, está ótimo, mas eu devo isso à Eunice Paiva. E ela é um pouco de várias mães brasileiras. E eu acho que foi isso, esse reconhecimento que a gente fala quando você vê cinema brasileiro, É porque, você vê a Rochelle, todo mundo odeia o Chris, parece minha mãe. Parece. Mas quando você vê uma representação de uma mãe brasileira, assim, fala, cara, é isso. As nossas mães são assim, elas foram feitas fortes pra serem assim, no meio desse caos, assim.
É, e eu acho impressionante como a história gira em torno da Eunice, como o próprio Marcelo Rubens, né, o filho dela, falou. Ela tem muito esse destaque, né? Tanto antes e depois de tudo que aconteceu, o filme nunca foge dela, ele tá sempre olhando pra ela ali. E é uma interpretação da Fernanda Torres que, assim, claro que ela deve ter levado muito em conta quem foi a Eunice na vida real, tudo, muito por conta do que o Pedro falou, de que a resiliência dela, essa era um lance, tipo assim, eu não vou deixar o mundo me quebrar, sabe? Que é aquela famosa cena que tá até no trailer, de tipo, não, a gente vai sorrir nessa foto, sim. Porque é isso, é como eu quero ser visto, tipo, você fez uma das piores coisas que pode se fazer com uma família e ela tá aqui, sorrindo e, sabe, não vou dizer pronta pra outra, que pelo amor de Deus, ninguém quer ver isso de novo, mas no sentido, tipo assim, você não me derrotou, tá ligado? É meio nessa, assim. Só que você capturar isso numa performance, numa atuação, é um negócio muito difícil. Principalmente no cinema, porque é um filme baseado numa história real, mas ainda é ficção. É um retrato fictício de como as coisas aconteceram e tal. Então ela teria uma certa liberdade pra ir com a Eunice dela, a versão fictícia dela, pra qualquer canto. Então ela poderia ser um pouco mais emotiva, sabe? Fazer um negócio que até o que se espera de filmes de drama assim, né? Ter o famoso momento em que a pessoa grita e chora, e aí corta e bota nas redes sociais, tipo, isso é cinema, isso é atuação, e nem sempre, sabe? Tanto que a Fernanda Torres, ela me impressionou muito nesse papel, porque é isso, é quase que o contrário, ela é muito contida. Mas ao mesmo tempo que ela é contida, você consegue ver exatamente o que tá se passando, sabe? O Pedro citou no programa de atuação uma cena que marcou ele, que foi aquela da sorveteria, em que ela tá com os filhos na sorveteria, ela vai olhando as outras famílias e tal. Mas o que me pegou foi o do banho, que é quando ela volta pra casa depois de ser interrogada. Mano, a voz deu até uma embargada aqui. Porque, tipo, como a Camila falou, assim, é como a gente vê não as nossas mães, né, no geral, mas, assim, principalmente no Brasil, que é um bagulho muito duro. Você tem que literalmente matar um leão por dia e tal. E aí você tem que sacudir a poeira, respirar fundo e falar, eu cuido disso aqui, eu tenho responsabilidades, eu tenho gente pra cuidar e tal. Eu não posso simplesmente desabar porque, sabe, tem gente que depende de mim e tal. E ela consegue fazer isso de um jeito tão sutil, sabe, tão forte, que você vê na tela o que que ela tá se passando, o que que tá na cabeça dela, quais são os conflitos, de uma forma que ela não precisa ficar verbalizando, não precisa, sabe, abrir o berreiro e não sei o que e tal, e faz tanto sentido com a história que tá sendo contada, sabe, com como a história real foi, como ela encarou essa coisa em vida, e aí a arte tá retratando muito bem, que aí você entende exatamente de que, tipo, não... essas indicações do Oscar, vamos dizer assim, é o de menos nisso tudo que a gente tá falando, mas você entende o porquê que tanta gente, mesmo alguém tão descolado da nossa realidade, olhou pra aquele filme e falou, caralho, isso é uma baita atuação, sabe? Sim, isso é um baita filme.
Viu coisas ali, né? A parte do banho, ela é vulnerabilidade extrema, porque, né, você coloca a pessoa... Depois de passar por aquilo, o banho é um momento vulnerável, né? Um momento em que você se coloca daquela forma. Ela tá muito magra também. A cena destaca a magreza, porque destaca esse ponto de também você não comer direito e tal. Tiveram... Eu já li muito sobre isso, muitos trabalhos, muitas coisas. Assim, o período da ditadura, ele teve coisas horríveis em termos de torturas, mulheres sofreram muito mais, e eu não vou falar aqui o porquê, porque é muito gatilho, mas vocês sabem do que eu estou falando, e provavelmente com a filha dela também, e assim, é uma coisa que eles não mostraram, e eu lembro que eu li alguma entrevista que eu, tipo, cara, não era pra mostrar mesmo. Primeiro porque essa é uma história da família, e de uma família que ainda tá viva, sabe, e que os filhos estão vivos, assim, é muito doloroso você mostrar, você não precisa colocar a Fernanda Torres passando por uma tortura pra ela levar o Oscar, sabe, não precisava disso. E aí que eu falei no começo da parte do filme sobre a sutileza, porque tá lá, a gente sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu, e aí a atuação dela está maravilhosa. Eu destaco muito, apesar de ser um trecho curto, as cenas da Fernanda Montenegro no final são absurdas. Ela não fala uma palavra e ela não precisa falar uma palavra. Só nas expressões você entende tudo, tudo, tudo. E aí até sobre essa parte do Alzheimer que o Pedrinho falou, que é uma parte dura. E aí você vê ali os lapsos de quando você vê que ela voltou. E aí... pega, qualquer pessoa que já passou por isso na família sabe que pega bastante. E eu destaco também o Celton Mello. Também aparece pouco, aparece só ali na parte inicial do filme, mas ele também tá muito bem. Ele também, que é aquele começo de ditadura ali do... Os amigos estão indo embora, os amigos estão saindo do país. Tipo, não, mas não vai chegar nisso, não, mas... E aí como você lida com isso acontecendo no seu país? Você foge para proteger sua família? Você fica para lutar pelo seu país? Não, não tem uma decisão certa, sabe? E aí você tem os interrogatórios do tipo, você conhece essa pessoa ali fazendo o que você queira delatar amigos? E aí, cara, você não vai entregar um amigo, mas ao mesmo tempo estão torturando você e a sua filha. O que você faz? Assim, é uma coisa tão covarde o que a ditadura fez. E eu acho que em poucas cenas ali o Celton Mello tá muito bem como Rubens Paiva também.
Sim.
A última cena em que ele aparece, as cenas com a família, quando ele conversa com os amigos sobre o que tá acontecendo ali. É pouco, mas é tão bom. Também ele tava completamente assim na medida pro papel, sabe?
E recontextualizando para os ouvintes, eu falei mais cedo um pouco sobre o contexto de cada filme do Brasil no Oscar, e esse eu acho que deve ser o mais importante assim que a gente teve em todos os tempos, e não é exagero falar isso, porque a gente teve... Se o Gabs, que é o dono aqui do programa, quiser cortar, tudo bem, mas vou falar sem rodeios, mas existiu uma coisinha que ocorreu nos últimos anos do Brasil, mais especificamente entre 2019 e 2022, chamado governo Bolsonaro, que foi um período também muito complicado em vários aspectos do nosso cotidiano, vários aspectos da nossa sociedade, mas para a cultura brasileira também foi um período de trevas, porque a gente teve praticamente um desmonte do nosso Ministério da Cultura. A gente teve um desmonte da nossa Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Então, não é coincidência que vocês viram pouquíssimos filmes sendo feitos nesse período de 2019 a 2022. Não foi só a pandemia, não foi só dificuldades que a gente sempre teve. Foi um trabalho explícito de sabotagem. Não tem outra palavra. O nosso cinema, a nossa arte, a nossa cultura foi sabotada durante esses 4 anos. E é muito importante que exista um filme como Ainda Estou Aqui, nesse contexto de 2025, 2024, e ainda mais com essa campanha tão poderosa do Oscar, meio que de retomada da nossa cultura depois desse período tão sombrio, assim, tipo, mais uma vez falando, a gente não precisa do Oscar, mas se esse Oscar vier, ele vai ser tão especial, e também muito por causa dessa afirmação, assim, de que, tipo, o nosso cinema, ele ainda tá aqui, ele ainda é forte, ele ainda é potente, ele passou por um período muito, muito conturbado, um período muito sombrio, mas ele tá voltando e tá voltando com tudo, assim. Então, se chegar um Oscar pro Ainda Estou Aqui, eu acho que seria assinar embaixo, sabe? Seria perfeito. E eu espero também que o sucesso do Ainda Estou Aqui, mesmo se não ganhar um Oscar, mas o que o Gabs aí falou, o filme estreou em novembro. A gente tá gravando no final de fevereiro, já tem aí uns 2-3 meses, e o filme tá fazendo muita bilheteria, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. O filme é sucesso de público nos Estados Unidos, é sucesso de público na Europa. Então, seja que eu Ainda Estou Aqui seja uma porta, seja um motor, assim, para que tenha mais filmes, para que os filmes tenham essa ambição mesmo de um dia eu também vou ter indicações ao Oscar, um dia eu também vou ganhar um Oscar. Então, tipo, eu acho que nenhum incentivo, nenhum impulso, assim, é demais, assim, tipo, que venha Oscar, que venha Ainda Estou Aqui, que venha mais cineastas como Walter Salles, que venha mais atrizes como Fernanda Torres, porque o nosso cinema, ele ainda pulsa, e ele vai continuar pulsando, assim, mesmo que tentem destruí-lo, a gente não vai embora, nossa cultura não vai embora, ela vai prevalecer.
E não só isso, Pedrinho, e não só o desmonte da cultura, mas quando a gente olha hoje, a gente tá muito no olho do furacão disso, e eu vou abrir um parêntese gigante aqui no lado bunker. Gabs, a gente aprova junto se precisar, não sei, mas a gente chegou muito perto disso de novo. A gente chegou muito perto disso de novo. E eu acho que é uma das coisas mais assustadoras pra mim, porque... Somos jornalistas de esquerda, caso não tenha ficado claro para alguém até agora. Somos jornalistas de esquerda, eu tenho um irmão que é historiador, o meu marido é advogado, e você olha que são exatamente as pessoas que foram perseguidas na ditadura. E quando você olha as investigações que nós temos hoje, e áudios e documentos, e você vê o quão perto a gente chegou disso, é um medo que eu não quero ter como nação, eu não quero ter como moradora de um país, sabe? É bizarro que a gente conviva com medo das nossas forças armadas, que são feitas para nos proteger, não para fazer esse tipo de coisa. E aí, quando você olha as notícias e tal, é muito bizarro. E eu tenho muito esse rolê com ditador, eu falei que ia falar disso, né? Eu tenho muito esse rolê com ditadura. Meu irmão é historiador, ele é professor de história numa universidade federal. E o Fábio, ele sempre pesquisou sobre isso. E ele sempre falou pra mim sobre isso. Ele falou, tipo, isso aqui aconteceu e não pode acontecer de novo. E eu lembro que na nossa casa, na casa dos nossos pais, ele tinha cartazes da época e cartazes, tipo, de crianças que a gente sabe que foram sequestradas, que a gente sabe que foram torturadas. E eu lembro que eu era meio criança e eu falava, mas o que uma criança poderia possivelmente ter feito para ser torturada desse jeito? E o que ele me explicava era isso, tipo, elas iam para torturar os pais, para ver os pais serem torturados. Tipo, olha a bizarrice do que a gente tá falando, sabe? De pessoas que se dizem pró-família, que se dizem defender as crianças, e as crianças, tipo, e olha o que aconteceu, e olha o que chegou perto de acontecer de novo. E eu tenho muito pavor disso, gente. Muito pelo meu irmão, porque o meu irmão, ele é muito ativista. Se acontecesse algo assim, o meu irmão não ia fugir, o meu irmão não ia ficar em casa. Ele ia pra linha de frente e ele ia se fuder, sabe? E ele ia fazer isso com o rolê de, tipo, eu não vou fugir daqui, como o Rubens Paiva não fugiu. É o rolê do, tipo, essa porra do meu país, vocês não são donos dele, sabe? E aí, nesse contexto que o Pedrinho falou, todo esse desmonte, mais um planejamento pra possível, que isso acontecesse de novo... Eu fiquei apavorada, gente. Eu assisti esse filme ontem e eu fiquei completamente... Cara, olha perto do que a gente chegou a acontecer.
Sim, e o importante do Ainda Estou Aqui nesse contexto todo é justamente essa união de, né, vida imitando artes, essas palavras bonitas, mas que, neste caso em específico, é muito forte a questão da lembrança, né? A história, ela é feita meio por isso, assim. Uma das inspirações, entre aspas, do Marcelo Rubens Paiva, além de contar, lógico, um evento histórico que ele viveu na casa dele, mas também esse paralelo entre a perda da memória da mãe, que é o Alzheimer, né, por conta do Alzheimer e tudo mais, e a perda da memória do país, no sentido de deixar pra lá, de banalizar, que é um problema, porque aí fica fácil de você relativizar, de você começar a abrandar, e de um negócio de foi grave, torturou criança, não pode acontecer nunca mais, pra não foi tão assim, mas... Não, não foi um golpe, foi uma revolução. E aí é meio isso, assim, eu acho que englobando tudo que vocês estão dizendo, se vier o Oscar, que é esse prêmio que na parte de cultura a gente tá perseguindo há muito tempo e tal, se vier com esse filme vai ter esse sabor também de tipo, ó, é um, querendo ou não, é um registro, porque é algo que a gente não percebe, mas Hollywood faz o tempo inteiro, sabe? Eles estão sempre fazendo biografias dos ícones deles, exaltando, trazendo uma parada mítica, vamos dizer assim, né, pensando mais em cinebiografias, etc. Mas também tem esse lado de trazer questões sociais, ó, mostrar como foi, ficar um alerta e tudo mais. E eu acho que Ainda Estou Aqui consegue fazer os dois. Ele é um alerta, ele é um, sabe, é um chacoalhão de tipo, ó, isso aqui tá mais perto de você do que você acha, mas ao mesmo tempo é arte muito bem feita, sabe? É um negócio realmente, é forma e conteúdo unidas de um jeito que, mano, se esse troféu vier, vai ser especial por conta disso, assim, sabe? É meio que a cereja do bolo de tudo que esse filme já fez até aqui, que não foi pouca coisa.
Nesse âmbito, assim, dos méritos do filme, enquanto longa-metragem, né? Eu volto a dizer o que eu falei no programa anterior, assim, que o nome disso, ouvintes, é dinheiro. O Walter Salles, ele é muito rico, é um cara muito rico, assim, mas ele é um bilionário que a gente é nosso... Pode dizer que ele é nosso amigo, assim, um bilionário do bem. Se é que isso existe.
É um bilionário aliado, né? Bilionário aliado. E aí o ponto... Cara, e se todo bilionário usasse do seu dinheiro pra fazer as coisas assim, que bom seria, né? Que bom que ele não tá usando dinheiro pra fazer IA ou qualquer coisa assim, pois sabe? É. Tipo, já que você tem muito dinheiro e dinheiro é poder, né, no cacete dessa nossa sociedade capitalista, então usa isso pra isso. Tipo, pra você passar uma mensagem importante, pra você falar da cultura do seu país, sejam mais assim, né, bilionários. Exato. Que ouvem o Lado Bunker. Você que é bilionário. Olha só.
E eu digo que o nome disso é dinheiro por duas coisas. Primeiro, porque o filme, ele não contou com ajuda de lei de incentivo fiscal, então não teve edital, não teve nada. Primeiro, pra calar a boca de quem fica falando assim, ah, é? É só dinheiro do governo pra tá deixando de construir hospital pra fazer filme? Primeiro que não é assim que funciona, vá pesquisar, vá estudar, vá entender melhor. E segundo que se tivesse também problema algum com isso.
Porque todo filme americano tem incentivo fiscal. Exato. Sim, as filmagens são em Atlanta, porque eles recebem dinheiro da cidade, eles recebem incentivo fiscal. Na Europa, a mesma coisa, então só a gente reclama disso. Todo o país... Gente, tem filme da Disney, da Marvel recebendo dinheiro do governo americano e ninguém reclama. Exato. Porque eles entendem a importância disso. Então, assim, isso aí é uma discussão que nem existe. Ela exato, nem existe,
exato.
Né?
Exato. E segundo, porque realmente, você vê que o filme teve um investimento pesado, assim. E eu fiquei embasbacado com a recriação do Rio de Janeiro dos anos 70, assim, que ficou uma coisa incrível, não ficou uma coisa meio de plástico, assim. Comentei até com o Gabriel, tipo, é engraçado como realmente parece que você tá vendo o Rio de Janeiro dos anos 70, sabe? Não é uma coisa engessada, não é uma coisa meio fabricada, que você vê que foi meio que recriado, mas daquele jeito. Então, ele tem esse lado, assim, de ter um investimento pesado por trás. Você percebe no figurino, você percebe na direção de arte, você percebe, tipo assim, o Walter Salles conseguir fechar uma avenida inteira e colocar cheio de carros de época, assim. Tipo, é uma coisa que realmente é... Mais uma vez, é dinheiro, mas é dinheiro muito bem gasto.
E até porque também, aí pensando também na questão do dinheiro, porque o Oscar também não é uma premiação de simplesmente amor à arte, vamos todos assistir todos os filmes do ano e escolher os melhores. A gente sabe que não é assim que funciona, tem toda essa questão de campanha, você mostrar seu filme, você fazer ele chegar nas pessoas que votam, que opinam e tudo mais. Então, né, é um recorte, a premiação no caso, é um recorte de uma indústria norte-americana, né, porque são os americanos julgando, tanto que pra gente é grandioso, inclusive, tá indicado a melhor filme, melhor atriz e tudo mais, porque não é um negócio nosso, é um negócio dos Estados Unidos, que costuma ser super bairrista, só ver eles, no máximo a Inglaterra.
Quem fala inglês, países que falam inglês, pronto.
Exato, véio. Dá pra contar nos dedos filmes que ganharam alguma coisa não falando inglês, sabe? Sei lá, Parasita, Vida é Bela, sabe? Porque o resto é americano falando com americano, dando tapinha nas costas de americano. Então a gente chegar tão longe é uma parada ainda, né? É meio que um reconhecimento a mais de tudo isso aqui que a gente falou no programa inteiro, né? E aí pra gente fechar nesse momento aquecimento Oscar e tal, eu acho interessante a gente falar já dos prêmios que o filme já ganhou, que não são poucos. Por exemplo, a gente teve aí a primeira brasileira a vencer a categoria de melhor atriz no Globo de Ouro, por exemplo, sabe? Isso não é pouco. Fora os outros festivais de cinema que o filme tá rodando desde o ano passado, quando ele foi lançado aqui, ele já começou a rodar em festivais de cinema, ganhando filme internacional, atriz, até diretor. O Walter Salles aparece em algumas premiações ali. Então, pô, dá esse ânimo, essa esperança de que, tipo, pô, o tão sonhado troféu do Oscar finalmente pode chegar, vir pra casa, sabe? Pra nossa casa, no caso. Não a casa dele, porque o Oscar é americano. Mas pra minha casa, pra sua.
Exatamente.
Pra todo mundo que tá ouvindo esse programa agora. Porque a gente é brasileiro, porra, sabe?
A Fernanda Torres, eu falei isso no outro programa do Lado Bunker, que a Fernanda Torres falou, não quero o clima de Copa do Mundo. E o que todo brasileiro ouviu foi, marcou com X o não e botou, quero o clima de Copa do Mundo. Foi isso que a gente absorveu dessa mensagem. Exato. E eu acho assim, bolão, assim, o que a gente acha que vai ganhar lá dos prêmios indicados? Melhor filme, gente, muito difícil. Não vai levar melhor filme. Acho que a indicação a melhor filme, o reconhecimento a melhor filme, tá muito de bom tamanho nessa categoria, assim, é muito bom ter entrado nessa categoria. Melhor filme internacional, acho que leva. Acho que esse tá garantido. Eu vou falar que tá... Eu não vou azarar não,
acho.
Gente. Eu vou falar mesmo, foda-se. Acho que tá garantido de melhor filme internacional. Melhor atriz, eu acho que tem muitas chances, mas a gente tem, dentro da categoria de melhor atriz, como já foi falado aqui no Lado Bunker, questões com Demi Moore, né, que é uma coisa muito do americano ali, de uma atriz que tá muito antiga e tal, e de um gênero que não costuma ser premiado. Então, eu acho que eles olham ali uma disputa maior. Eu quero muito que leve como melhor atriz, mas eu acho que vai levar melhor filme internacional garantido. E aí, assim, tudo que a gente falou nesse programa, gente, é uma coroação técnica de um filme tecnicamente bom como cinema. Muito bom cinema, absoluto cinema, como a gente fala do nosso querido Martinho. E também uma celebração de que, como país, a gente tá aqui firme e forte pra continuar, sabe? A gente não vai deixar essas merdas acontecer de novo, entendeu? Ele é um filme... A vitória desse filme é uma vitória de, tipo, do que a gente fala, né? Do lado certo da história, sabe? De você estar do lado certo da história, sabe? Então, ele são muitas vitórias numa vitória só que vem com a estatueta, sabe?
Eu também acho que a vitória de melhor filme internacional tá na mão, assim. Não vou cantar vitória antes da hora, mas o principal concorrente é... Aconteceu uma coisinha meio chata aí com ele, mas... Enfim, ouçam os programas anteriores. A gente já chutou cachorro morto demais. É, melhor filme, realmente. Eu acho que foi a maior surpresa. Acho que nem o Walter Salles, né? O Fernando Torres esperavam uma indicação do melhor filme. Então, só o fato de a gente ser indicado já é do caralho. E melhor atriz, como a Keks falou, é complicado. Porque a gente tem... É tudo questão de narrativa, né, gente? Até no Oscar. Realmente, tem a história da Demi Moore. Que o Max, inclusive o Max Valarese, foi o nosso convidado anterior. Ele comentou que o discurso dela no Globo de Ouro foi muito poderoso nesse sentido, ela falando que eu era uma atriz e era sempre um rostinho bonito, me chamavam pra fazer uns papéis comerciais, mas nunca me desafiaram, nunca fui desafiada com um papel mais profundo, não sei o quê. Que é uma narrativa que já funcionou com o Brendan Fraser recentemente, rendeu o Oscar pro Brendan Fraser, e então a gente sabe que é uma coisa que Hollywood gosta, que a academia de Hollywood gosta, mas a narrativa da Fernanda Torres também é muito impactante, não só pela questão dela ser a segunda atriz brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz, e a primeira ser a mãe dela, só isso já é uma história do cacete.
Só deixar uma anedota rápida, que essa é a segunda vez que acontece na história, antes só tinha rolado com a Judy Garland, né, de Mágico de Oz e tudo, e a Liza Minnelli, filha dela, e aí agora Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, mano, é a Fernanda Supremacy nesse Oscar.
A Fernanda Supremacy por si só já é uma narrativa muito boa, mas também tem toda a questão que a gente falou lá no comecinho do Oscar do Shakespeare Apaixonado, ter toda essa questão de Hollywood, a carapuça do Harvey Weinstein ter caído, ele tá pagando pelos crimes.
E de Hollywood ter sido conivente por muito tempo e saber que foi conivente por muito tempo, né?
Exatamente, é porque a gente tá falando aqui dessa questão dele ter inaugurado essa campanha podre de Oscar.
O ponto é que ela funcionou. O ponto é que ela funcionou. Deixaram isso funcionar, entendeu? Então a academia, a culpa também é de vocês. Eles sabem que eles têm culpa no cartório.
Então, exatamente. Então tem esse peso também de meio que desfazer o que o podre do Harvey Weinstein fez, e tem que ser levado em consideração também que a academia, ela, por mais que ainda tenha muita reformulação a se fazer, ela tá tentando ser mais diversa, assim, ela tá tentando ser uma premiação mais inclusiva, tanto que em 2020 a gente teve o Oscar de Parasita, que é um filme sul-coreano, do Bong Joon-ho, que levou melhor filme internacional e levou melhor filme. Era algo, tipo, impensável, inimaginável há 20, 30 anos, acho que até 10, 15 anos. Então, a gente vê que a academia, ela tá fazendo esse esforço. A Fernanda Torres, especificamente, ela tá, volto a dizer, ela tá sabendo jogar o jogo da campanha do Oscar primorosamente. Ela foi em todos os lugares que ela tinha que ir, ela falou tudo que ela tinha que falar. Ela, quando surgiram percalços na campanha, tipo, quando trouxeram de volta à tona um vídeo dela do Fantástico, que ela... fazendo blackface. Pra quem não sabe, blackface é quando uma atriz branca, um ator branco, ele meio que pinta a cara de preto pra interpretar um personagem preto. Ela soube lidar com essa polêmica de forma muito boa, não saindo pela tangente fácil, assim, de que, gente, faz 20 anos, não é mais assim, não sei o que. Mas não, é tipo, ela entender, ela se prostrou de uma forma de entender, gente, eu tenho consciência de que eu fiz errado e que hoje é uma sociedade diferente, a gente não discutia essas coisas há 15 anos atrás. Então, ó, ela trouxe essa discussão, assim, de como é importante, como a sociedade evoluiu a respeito dessas discussões, assim, nesse tempo. Tanto que eu creio que muita gente ficou com medo de que talvez isso fosse minar a campanha dela, mas não, ela assumiu, assim, no peito de que realmente foi um erro e ainda trouxe à tona essa discussão muito importante. Então, ela conseguiu traduzir a personalidade dela, que a gente já conhece, assim, da Vani, de Tapas e Beijos, da nossa Fátima. Ela conseguiu a proeza de conseguir criar uma Fernanda Torres internacional que é tão carismática, tão engraçada, quanto a nossa Fernanda Torres brasileira aqui. Então, ela não quer clima de Copa do Mundo, mas vai ter clima de Copa do Mundo, vai ter clima de Carnaval, porque o Oscar vai ser no domingo de Carnaval. Estaremos aqui à noite, eu e Keke Souza. Eu espero que ela permita a abertura de uma pequena cervejinha, se vier o Oscar.
Digo mais, a Camila vai abrir a cerveja, o soju, sei lá, o
qual bebida que ela qualquer alcoólico bebe. Estará valendo, entendeu? Não temos preconceito nenhum.
Então, só pra encerrar, melhor atriz, realmente, acho que vai ser a disputa apertada. O contexto tá indicando uma vitória da Demi Moore, assim, sendo realista, mas se for uma surpresa e a gente tiver um Oscar da Fernanda, vai ser muito merecido, a gente vai comemorar pra caramba, eu vou ficar muito feliz.
É isso, eu voto com os relatores e eu quero dizer assim, o bagulho é o seguinte, depois de Ainda Estou Aqui, seu Selton Mello já tá lá gravando filme na gringa. tá fazendo Anaconda, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Então, gente, é um negócio básico. A gente dá o Selton Mello pra vocês, vocês dão os Oscar pra nós, todo mundo sai feliz, e é isso. Essa é a expectativa pra domingo, quando acontece o Oscar e o Oscar de Pijama. Novamente, fazer este convite pra que você, ouvinte, já deixa salva a live lá, cola lá com o Jovem Nerd, Azaghal e tal. A gente vai ficando por aqui, neste aquecimento, e antes de passar a palavra pros meus queridos convidados, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de tocar este programa esse ano, foi realmente muito especial pra mim. Agradecer pessoalmente no ar pela Camila, que confiou em mim esse projeto. Agradecer também os nossos convidados, Pedro Siqueira, que marcou presença em boa parte dessa temporada, Max Valarezo, Natália Bride, Laza Zanetti, sabe, pessoas que construíram esse programinha aqui, e especialmente a você, ouvinte, por ter embarcado nessa jornada conosco, espero que vocês tenham curtido, e aí agora sim, pela última vez, passar a palavra para os nossos convidados deste programinha, de novo agradecendo muito a presença desse programa que ficou especial.
Ah, Gabes, muito obrigada por me chamar para esse programa final. A gente planejou ele, né, a gente falou, cara, dependendo de como for, o último programa é com a galera da casa, é no nosso cafofinho, no nosso jeito de fazer lá do bunker. E você sabe, Gabes, a gente se conhece há muito tempo, tipo... Sabe que eu confio pra caralho no seu trampo, e eu fiquei muito feliz de passar esse projeto pra você, porque eu sei que você ia tocar bem, então assim, passei na tranquilidade, não fiquei preocupada, e muito feliz de falar de um filme tão importante, né? Eu apareci por aqui no cast de animações também, que foi muito legal, então a temporada de premiações, gente, nos esgota muito, mas é muito divertido também de fazer, então a gente fica com o coração quentinho de entregar mais uma rodada de lá do bunker especial de Oscar.
Amizade que transcende CNPJs aí, Gabriel e Camila Souza.
Total.
Mas eu também agradeço ao Gabi, eu voto com a relatora Cakes, é muito... Acho que não tinha pessoa melhor, assim, pra tocar esse projeto. Fico muito feliz, assim, de ver você dando passos cada vez maiores e tá te acompanhando nesse espaço também, tá sempre do teu lado, tá ajudando, batendo pauta, gravando aqui, né, também, né, que é o momento que a gente vai pro Vamos Ver. E mais uma edição, mais uma série especial do lado bunker do Oscar concluída, né? Um projeto que a gente já faz há alguns anos e é sempre muito divertido. A temporada de premiações é uma época louca, mas é uma época que a gente descobre muitos filmes legais também, filmes que começam a ficar em evidência por causa do Oscar, e às vezes é um filme que a gente descobre e fazem a gente pensar o cinema de uma forma diferente, né? Acho que Eu Ainda Estou Aqui, ele pode ser um ponto de discussão muito interessante também. Eu espero muito que tenha... E com esse sucesso de público que ele esteja fazendo, que as gerações mais novas estejam vendo o filme e que fiquem curiosas, assim, de perguntar o que foi a ditadura, como foi a ditadura. E vão pesquisar, vão estudar, porque é um assunto que tem que ser discutido, assim. Ele nunca vai ficar velho e a gente tem sempre que bater na tecla. Que aconteceu uma vez, poderia ter acontecido de novo muito recentemente. Então a gente tem que tomar um cuidado extremo para que isso nunca mais aconteça. E debater cinema, debater arte, debater cultura também é uma forma de resistência, e é isso que a gente faz aqui. É isso que a gente faz semanalmente no Lado Bunker, mas nesse programa especial de Oscar tem esse gostinho muito especial, então fico feliz de fazer parte.
É isso, e com esse clima a gente se despede e fica na torcida para a cerimônia do Oscar, para a gente abrir nossos cervejas, sojus, o que quer que seja, com muita
Fernanda,
alegria, e uma taça.
Vai da Fernanda!
Uma taça não,
Fernanda,
três taças, eu quero as três. Que se, sabe, academia, se vira aí. É isso, muito obrigado, gente, até a próxima.
Programa editado por Doug Bezerra.